Câmara é notícia.
Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026, e começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Ministro afirma na Câmara que governo manterá leilões de energia para reserva. Deputados querem regular um reajuste anual automático para o repasse de verbas aos municípios para merenda escolar. Governo diz a deputados que o país avançou na redução do tempo para registro de patentes. E nossos colegas da Rádio Câmara BC, lá em Balneário Camboriú, traz um panorama da expectativa de jovens eleitores pelo primeiro voto. O ministro afirma na Câmara que o governo manterá leilões de energia para reserva. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o encontro com deputados.
O ministro interino de Minas e Energia, Gustavo Cerqueira, afirmou nesta terça-feira na Câmara dos Deputados que o governo continuará a realizar leilões de energia para garantir o abastecimento do país. A declaração ocorreu em debate na Comissão de Minas e Energia sobre as contratações de reserva de capacidade. Cerqueira explicou que a estratégia combina usinas termoelétricas e fontes renováveis para manter a segurança do sistema elétrico.
Então, essa contratação, ela conversa sim com a transição energética e com a nova dinâmica do setor elétrico, com a inovação, com as novas tecnologias e sim com a transição energética. Eles são absolutamente complementares e o Brasil, com o crescimento de carga, com o desenvolvimento econômico, com a eletrificação da economia, precisará sim de todas as fontes energéticas, de todas as tecnologias. Então, isso é preciso que nós fique bastante claro e que a gente fuja um pouco dessa falsa rivalidade entre as fontes.
Apesar da defesa do governo, deputados criticaram o atual modelo de reserva, no qual as termoelétricas são remuneradas para ficar de prontidão e garantir o suprimento de energia em eventuais crises no sistema. Segundo eles, o formato eleva as tarifas, aumenta os custos do setor produtivo e atrasa a transição energética ao priorizar fontes fósseis. Para o deputado Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, autor do requerimento para o debate, a medida encarece a conta de luz e gera inflação.
Essa tarifa abusiva, essa mega conta, vai para uma pessoa, para os consumidores brasileiros. Você aí, o governo Lula, está fazendo com que você pague energia mais cara para alimentar os seus protegidos. Esse modelo, claro que é superdimensionado e tem interesses obscuros. E ele traz concentração econômica e baixa competitividade.
Na mesma linha, o deputado Danilo Fortes, do PP do Ceará, alertou para o impacto das contratações na economia.
Trazendo para a realidade brasileira, a economia para o nosso tema seria de 303 bilhões. Não é pouco dinheiro. Esse leilão de capacidade, ele parado, sem entregar energia, o brasileiro vai pagar 515 bilhões. Se passar a entregar, esse rombo vai para mais de um trilhão na conta, o que inviabiliza a competitividade do Brasil.
Durante o debate, o presidente da empresa de pesquisa energética, Thiago Prado, rebateu as estimativas de encarecimento e explicou que o novo modelo altera a forma como o sistema é financiado. Antes, o custo para manter a reserva de energia era pago exclusivamente pelos consumidores atendidos pelas distribuidoras. Com as novas regras, o encargo é redistribuído entre todos os usuários do sistema, incluindo indústrias e grandes empresas do Mercado Livre e autoprodutores, diluindo o impacto tarifário e reduzindo a concentração de custos sobre o consumidor final. Em resposta aos parlamentares que defenderam tecnologias mais limpas, o ministro anunciou um leilão de baterias ainda para 2026. Segundo Cerqueira, o armazenamento será fundamental para dar estabilidade ao sistema e integrar melhor a geração de fontes renováveis à rede elétrica. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Deputados querem regular um reajuste anual automático para o repasse de verbas aos municípios para merenda escolar. E a repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião sobre o assunto.
Participantes de uma audiência pública na Câmara dos Deputados defenderam que o repasse de verbas para a merenda escolar tenha um reajuste anual automático. Atualmente, o valor enviado a estados e municípios pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, depende de decisões políticas. Karine Santos, coordenadora-geral do programa, lembrou que o novo Plano Nacional de Educação para 2026 a 2036 já prevê um mecanismo para manter o valor real desses repasses diante da inflação. Segundo ela, o indexador deverá observar critérios específicos.
Como desenhar e implementar um mecanismo indexador para o reajuste anual do PNAE que garanta a manutenção do valor real de repasses diante da inflação de alimentos?
O debate foi solicitado pelo deputado Padre João, do PT de Minas Gerais. Ele disse que a falta de uma regra de atualização periódica deixa o programa vulnerável à alta dos alimentos. Ao defender o fortalecimento do PNAE, o deputado relembrou a precariedade da merenda em sua infância no campo.
No meu tempo, quando estudava, a gente falava merenda escolar e não tinha nada a ver com a nossa cultura alimentar. Aquele mingau era difícil para a gente da roça comer aquilo. Era um mingau de fubá que não tinha leite, era só água e açúcar. Isso quando tinha, né, pessoal? Quando tinha.
O impacto da inflação é um dos argumentos para o reajuste automático. Priscila Diniz, da ACT Promoção da Saúde, apresentou dados que mostram como o poder de compra para alimentos caiu nas últimas duas décadas.
Os R$100 de 20 anos atrás compram hoje somente R$35 de produtos gerais. Mas quando isso se transforma, né, em alimentos, esses R$100 só compram R$24. No caso de tubérculos, raízes e legumes, R$21. De carnes, R$17. E de frutas, R$16.
Para nutricionistas e representantes de observatórios da alimentação, o subfinanciamento sobrecarrega as prefeituras e coloca em risco a saúde dos estudantes. Atualmente, a Comissão de Educação da Câmara analisa projetos de lei que tratam desses recursos e as sugestões da audiência serão enviadas ao relator, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Delegadas convidadas pela Câmara mostraram crescimento na violência sexual online contra crianças e adolescentes. E o repórter José Carlos Oliveira tem os números.
Em audiência na Câmara dos Deputados, delegadas denunciaram o crescimento exponencial da violência sexual contra crianças e adolescentes praticada em meios digitais. Números, sugestões e perfis de vítimas e criminosos foram apresentados em audiência da Comissão Externa da Casa, focada na prevenção desse tipo de abuso. A delegada da Polícia Federal, Rafaela Aparca, afirmou que a cada 6 minutos há um estupro no Brasil, com consequências físicas, emocionais e sociais que duram a vida inteira da vítima. Segundo ela, a violência sexual não apenas migrou para o ambiente digital, mas se expandiu por meio online, com potencialização do crime e mais dificuldade de investigação.
Então, o indivíduo que na vida real tinha 3, 4, 5, 12 vítimas de estupro com contato físico, no ambiente cibernético ele tem 750. Então, houve um exponencial aumento dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes no ambiente digital. Isso trouxe enormes problemas, uma quantidade gigante de crimes para serem enfrentados.
Rafaela Parca atua na Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Entre as estratégias da Polícia Federal, a delegada destacou a priorização da repressão ao produtor de conteúdos criminosos em relação ao consumidor de violência, além de investigações rápidas e qualificadas para garantir a eficácia da ação judicial. A principal ação de prevenção é o projeto Guardião da Infância, com bons resultados no encorajamento das vítimas para denunciar o abuso sofrido. Rafaela acrescentou que é preciso tornar o ambiente digital mais seguro para crianças e adolescentes, sobretudo diante da mudança comportamental marcada pela substituição da infância do brincar pela infância do celular. A delegada do Núcleo de Operações e Articulações Digitais da Polícia Civil de São Paulo, Lisandréia Colabuono, mostrou o perfil das vítimas.
A maioria das nossas vítimas de crimes contra a dignidade sexual são, na maioria, meninas. Tenho vítimas de 6 anos de idade até 14 anos de idade. Cooptadas online através de chats de jogos ou de chats de plataformas. E, a partir de então, iniciam um namoro virtual. Há uma troca de foto íntima, de vídeo íntimo. E a partir de então começam as extorsões para que essa foto ou vídeo não vaze na família dela, na igreja, na escola que ela frequenta.
Já a maioria dos criminosos vai de adolescente infrator de 12 anos de idade até adultos de 21 anos. Lisandrea Colabuono também citou casos de automutilação online e combinação de crimes. Em 2023, a delegada ajudou a desvendar o ataque a tiros à escola estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo, feito por um adolescente de 16 anos e que deixou uma estudante morta e 3 feridas. O crime foi combinado, transmitido e celebrado por meio da plataforma Discord. O organizador da audiência, o deputado Osmar Terra, do PL do Rio Grande do Sul, cobra uma política nacional sobre o tema. Ele também quer a rápida transformação em lei da sua proposta que aumenta a pena para crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O texto foi aprovado pela Câmara em maio.
Está no Senado Federal agora, nós estamos procurando apressar lá. Acho que nós vamos conseguir votar ainda no mês de junho, porque muitas vítimas, muitas crianças que estão sofrendo, né, poderão ser salvas se a gente tiver uma legislação mais firme, mais dura. Assim, grande parte dela baseada na experiência de quem investiga.
O procurador da República, Jorge Loder, elogiou o projeto de lei e também defendeu medidas para aumentar a efetividade dos processos e execuções penais. A delegada Rafaela Parca lembrou que a lei do ECA Digital obriga os provedores que prestam serviço no Brasil a reportar crimes relacionados à exploração, abuso sexual, sequestro e aliciamento de crianças e adolescentes. Em março, um decreto do governo federal centralizou os dados no Centro Nacional de Proteção à Criança e Adolescente, que ela coordena na Polícia Federal. Consumidores de violência online também devem ser combatidos por ajudarem a alimentar a rede de produção de abusos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma comissão da Câmara aprovou a garantia de direitos para mulheres da pesca artesanal. São marisqueiras e mulheres que preparam redes e o pescado em terra e precisavam provar trabalhar no setor. A repórter Júlia Lopes tem mais detalhes.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reconhece legalmente as mulheres que atuam na cadeia produtiva da pesca artesanal como trabalhadoras do setor. O objetivo é garantir acesso igualitário a direitos sociais e previdenciários. A pesca artesanal é exercida por pescadores e pescadoras profissionais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, utilizando meios próprios de produção ou contratos de parceria com ou sem embarcações de pequeno porte. No texto, passam a ser reconhecidas como trabalhadoras da pesca artesanal as mulheres que atuam em atividades como preparo de redes, armadilhas e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos, limpeza, salga e processamento do pescado e de seus derivados. Com a proposta, essas trabalhadoras poderão ter acesso a benefícios previdenciários como auxílio doença, seguro defeso e salário maternidade. Atualmente, muitas delas não conseguem acesso aos direitos por não terem reconhecimento legal específico dentro da atividade. Para a relatora do projeto, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, a proposta representa um avanço na proteção social dessas mulheres.
Que apesar de trabalharem constantemente, elas não têm nenhum desses direitos. Exato, pelo simples fato de que a lei traduz o mar, o barco, a atividade que acontece dentro do mar. E quando você olha para elas, a atividade delas, a maioria delas, acontece na terra, porque tem a ver com o beneficiamento em toda a cadeia produtiva.
A autora da proposta, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, também destacou que a pesca artesanal responde por cerca de metade do pescado consumido no Brasil e movimenta a economia de regiões onde há poucas oportunidades de emprego. Segundo ela, as mulheres representam aproximadamente metade dos profissionais do setor, mas ainda enfrentam falta de garantia de direitos. Agora, a proposta que traz o reconhecimento legal para as mulheres que atuam na pesca artesanal está em análise na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Representantes do governo disseram aos deputados que o país avançou na redução do tempo para registro de patentes. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
Em sessão solene na Câmara, em homenagem aos 30 anos da Lei da Propriedade Industrial, o governo ressaltou que o país conseguiu reduzir o tempo médio de registro de patentes de quase 7 anos em 2023 para 4,3 anos este ano, mas representantes da indústria disseram que quase 80% dos registros é feito por estrangeiros. O deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, que solicitou a sessão, lembrou que, além de patentes, a Lei da Propriedade Industrial regulamentou o reconhecimento de indicações geográficas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Essas indicações, hoje 161, são produtos típicos de determinada região, como o queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Júlio Lopes diz que a Lei de Propriedade Industrial tem sido aperfeiçoada. Segundo ele, o INPI recebeu 504 mil pedidos de novas marcas em 2025, o maior total da série histórica.
É a afirmação de que o Brasil quer competir no mundo, não apenas pela abundância dos seus recursos naturais e minerais, mas também pela inteligência aplicada a ele.
O deputado Mercinho Lucena, do PSD da Paraíba, disse que o INPI tem que ser cada vez mais rápido para dar conta dos avanços tecnológicos e citou a importância do combate à pirataria, que, segundo estudos, teria gerado perdas de 500 bilhões de reais no país somente em 2025. O presidente do INPI, Júlio César Moreira, disse que o órgão está trabalhando em um planejamento para os próximos 10 anos. Ele explicou um dos seus objetivos.
Que a gente não tenha mais um escritório de propriedade industrial no Brasil, mas que a gente tenha efetivamente um escritório regional de propriedade industrial, que a gente tenha os países com o mesmo nível de desenvolvimento que nós, trabalhando de forma harmonizada, defendendo os nossos interesses nos fóruns internacionais de propriedade intelectual, na OMP ou em qualquer outro lugar do mundo.
Chumuel Cantanhede, da OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, elogiou a legislação brasileira por recentemente incluir os jogos eletrônicos no seu arcabouço, o que seria importante para o Brasil, que tem a quinta comunidade gamer do mundo. Com a presença do bisneto do arquiteto Oscar Niemeyer, Paulo Sérgio, o deputado Júlio Lopes disse que apresentou o projeto para instituir a Semana Niemeyer, na segunda semana de dezembro de cada ano. O projeto também institui 2027 como o Ano Niemeyer, quando serão comemorados os 120 anos de nascimento do arquiteto. Niemeyer faleceu em dezembro de 2012. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Especialistas ouvidos pela Câmara disseram que inovações tecnológicas trazem desafios inéditos para as eleições desse ano. A repórter Maria Neves explica.
O pesquisador sobre legislação eleitoral, Diogo Reis, apontou uma contradição nas leis eleitorais brasileiras em audiência pública no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. De acordo com o especialista, o país nunca realizou duas eleições com as mesmas regras. No entanto, no que se refere ao uso da internet, ele aponta que ocorreram apenas duas alterações legislativas desde 2009, mesmo com todos os avanços dos últimos anos.
Essa lei, ela basicamente é a mesma, passado 17 anos. É ela que regula a internet no Brasil. Uma lei feita na época do Orkut, que regula todo o processo, por exemplo, do TikTok, da inteligência artificial, generativa e de todos os desafios digitais que a gente tem.
Diogo Reis explicou que as duas mudanças legais relacionadas a conteúdo eleitoral na internet ocorreram em uma lei de 2017. Uma das alterações, segundo explicou, transferiu para o Tribunal Superior Eleitoral a competência para regular as eleições de acordo com o cenário tecnológico. Desde então, o especialista afirma que o tribunal já editou mais de 100 resoluções. Em uma dessas resoluções, Diogo Reis esclareceu que o TSE proibiu as redes sociais de recomendarem conteúdos eleitorais ou políticos. A única forma de promoção desse tipo de material é por meio de pagamento. Essa norma, na opinião de Diogo Reis, dificulta a utilização das plataformas digitais pelos candidatos, o que o especialista considera fundamental para a democracia. Segundo a pesquisadora do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Débora Salles, os estudos mostram que, apesar da proibição, as plataformas continuam a veicular conteúdos políticos.
Como essa
fiscalização da publicidade online ela é limitada, a gente vê a criação de um mercado paralelo de publicidade político-eleitoral nessas plataformas que operam sem garantias de isonomia, sem garantia de transparência e sem respeito às normas locais.
Já a diretora de projetos do Alafia Lab, Maria Paula Almada, demonstrou preocupação com o uso das redes nas campanhas eleitorais devido ao risco de disseminação de conteúdos falsos, especialmente com o uso de inteligência artificial generativa. De acordo com ela, em uma pesquisa do Instituto Alafia, 55% dos entrevistados afirmaram encontrar fake news com frequência ou sempre em conteúdos políticos. Apesar disso, apenas 27% relataram conseguir identificar com facilidade os conteúdos falsos. E dentre os que conseguem perceber a falsidade da informação, apenas 17% recorrem a instrumentos de checagem de veracidade. E somente 10% denunciam os conteúdos adulterados para as plataformas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Brasil conta com mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano. Entre eles estão jovens que vão exercer o direito ao voto pela primeira vez. A repórter Drica Santos, da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, é parceira da nossa rede legislativa e traz um panorama desse cenário e a expectativa dos novos eleitores pelo primeiro voto.
Ao todo, cerca de 125 mil jovens passaram a integrar o eleitorado catarinense, reforçando o processo de renovação política no estado ao tirar o título de eleitor neste ano. O resultado reflete ações de incentivo à participação cidadã promovidas pela Justiça Eleitoral. Entre elas, estão campanhas educativas nas redes sociais, como o Votar é Nossa Cara, além da Semana do Jovem Eleitor, realizada em todo o país. A Justiça Eleitoral também intensificou atividades presenciais em escolas e instituições de ensino, levando informações sobre cidadania, direitos políticos e os procedimentos para a emissão do título de eleitor. Para o chefe do cartório eleitoral da 103ª Zona Eleitoral, responsável por Balneário Camboriú e Camboriú, Carlos Eduardo Reiser, o engajamento dos jovens contribui diretamente para o fortalecimento da democracia.
Nessas eleições de 2026 é de suma importância, né, a participação dos jovens eleitores, cidadãos entre 16 e 18 anos, haja vista, né, que estaremos elegendo presidente, governador, deputado federal, estadual e senadores. Então vai ter um impacto muito grande aí para essa geração, né, nos próximos anos. Por exemplo, o cargo de senador, que dura 8 anos, né? Então, as políticas públicas, a parte da legislação, né, dos serviços, dos benefícios do governo, então, até mesmo por conta da faculdade, né, do mercado de trabalho, então, é importante, né, a participação dos jovens, né, na escolha dos seus mandatários para poder depois cobrar, né, políticas públicas nesse sentido.
O protagonismo da juventude também se manifesta em iniciativas locais. Em Balneário Camboriú, o programa Vereador Mirim da Câmara Municipal tem servido como espaço de formação política e estímulo à participação cidadã. Entre os participantes está Daniela Mafra, de 16 anos, conselheira mirim da atual legislatura, que vai votar pela primeira vez neste ano. Ela conta como tem se preparado para exercer esse direito e fala sobre a expectativa para o primeiro voto.
A minha expectativa é imensa, né? Eu estou muito ansiosa e feliz por poder contribuir com um Brasil melhor, uma Santa Catarina melhor. Eu acho que esse é um momento muito importante na vida de todo jovem brasileiro, principalmente para aqueles que já têm envolvimento na política, como eu, através do vereador Mirim. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que exige muita responsabilidade, porque eu não estou indo ali votar em alguém popular, mas eu estou indo ali votar em alguém que tem propostas, valores e alguém que representa aquilo que eu defendo. Afinal, eu estou ajudando a construir e a decidir o futuro do nosso país pelos próximos anos. Então, essa é uma escolha que precisa ser feita com consciência, responsabilidade e, lógico, né, muito estudo. Eu acredito que os jovens da nossa geração podem sim fazer a diferença através de um voto consciente e responsável. Então, se eu pudesse deixar um recado para esses jovens, seria: votem com responsabilidade, participem das eleições, façam o papel de vocês como juventude e não deixe ninguém decidir por vocês. Pesquisem, estudem, tenham opinião própria e usem a voz de vocês nas urnas, porque juntos a gente consegue construir um Brasil melhor para todos.
Mesmo sem idade para votar, a vereadora mirim, Taila Dias, de 15 anos, acompanha de perto esse momento de renovação do eleitorado. Para ela, o interesse dos jovens pela política e pela participação democrática é fundamental para a construção de uma sociedade mais consciente.
Para mim, e com certeza para muitos jovens da minha idade, poder votar é finalmente ter o direito de dizer o que a gente quer para o nosso futuro. Então, representa que a opinião deixou de ser só aquela conversa de jovem e a voz do jovem importa e passou a ser realmente uma decisão real que pode mudar os rumos do país.
Taila também deixa um recado para os jovens que vão estrear nas urnas neste ano.
Eu diria que não precisa ser um fardo, uma coisa chata. A gente pode olhar com um olhar de curiosidade. O meu conselho é para que comecem olhando para perto. O que acontece no seu bairro? O que acontece na sua cidade? Porque ali que as decisões impactam a sua rotina de uma forma mais rápida. E nunca, nunca parem na primeira manchete. A gente vive num mundo, uma era de informações rápidas, onde as fake news são desenhadas para mexer com as nossas emoções e nos enganar. Então, construam o hábito de pesquisar a fundo antes de acreditar ou compartilhar qualquer coisa.
Os números reforçam a renovação do eleitorado catarinense e mostram o avanço da participação dos jovens no processo democrático. A expectativa da Justiça Eleitoral é que ações de conscientização, aliadas ao uso da tecnologia, continuem ampliando o acesso e o interesse da juventude pela cidadania e pelo voto. Da Rádio Câmara BC, Drica Santos.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você!
Câmara é notícia.